Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares, desejando para você tudo de bom, né? Que você tenha um ótimo dia, que seja um dia promissor, um dia de crescimento, seja um dia de, para você, de transformações e realizações positivas em sua vida, tá bom? Seja tudo de bom para você. Por vezes nós nos questionamos, né, e pensamos, puxa, mais um dia igual ao outro qualquer, né, no sentido de que dando a sensação de a vida estar estagnada. Gente, por vezes nós temos que ficar agradecidos, né, de nós estarmos mantendo uma linha reta, contínua de atividades. Ruim é quando ocorrem, né, uma tendência desta, desta linha vir a tender para baixo. Então temos que agradecer, né? E o segredo, o sucesso, não é crescer muito todos os dias, mas sim crescer pouco a pouco todos os dias para que em um breve momento nós possamos estar em níveis bem altos, né? Tema de hoje, para você que está nos acompanhando, a gente vai falar um pouco mais, né? Estendendo o nosso episódio número 3. Hoje nós vamos falar para você sobre métricas do saber, plano municipal de educação, inteligência de dados contra a evasão escolar. Você vai dizer, puxa vida, é 2026... E nós entrarmos com um tema tão interessante. Qual que é o objetivo desse tema? Esse tema aqui, hoje, para você, ele tem um objetivo muito importante. Primeiro, te trazer informação, né? Deixar você informado. Mas, ao mesmo tempo, orientar você. Né? Eu tenho certeza que esse tema de hoje, para muitas pessoas, eu digo para muitas pessoas, né? Ele será revelador, porque ele vai trazer muito conhecimento. Muita informação, muito conhecimento. Coisas que eu digo para você não é do cotidiano, da grande camada social tá presenciando isso, tá? Não que não existe, ele existe, gente, né? Não é nada de mirabolante. Mas ele é restrito a um determinado grupo de pessoas que são envolvidas com a educação do município, né? E esse determinado grupo de pessoas que é envolvida com a camada educacional de uma sociedade não corresponde a um número tão alto, né? Não corresponde a um número tão elevado, corresponde a um determinado percentual da sociedade. Então não é um assunto aberto para todo mundo. É um assunto que fica, por vezes, né, restrito a esse determinado grupo. Mas ele vem afetar a vida de todas as crianças e de toda uma sociedade, de uma cidade inteira, né? Que nós sabemos que hoje a educação ela tem um papel, né, formador, um papel transformador. E ela tem um papel de preparação, né, para que a cidade possa continuar com toda a sua saúde, em todos os aspectos, nas mais variáveis linhas que você possa imaginar, no seu social, na sua segurança, na sua questão ambiental, na sua questão econômica, né, na sua questão de segurança, em todos os pilares, né, se você for fazer uma meditação sobre isso. Então nós vamos analisar hoje a educação. Por mais que ela não esteja, né, ela está presente em tudo, né? Ela está presente em tudo, está presente nas nossas vidas. Inclusive, eu e você passamos, né? Passamos pela educação. Então, isso está na nossa vida, está na minha vida, está na tua vida, está na vida dos teus filhos, está na vida da sociedade. Somos moldados pela educação. Mas, de fato, o número de pessoas que vive e respira isso diariamente como profissão é um número restrito, é um percentual. Então, o que eu quero dizer para você agora, para fechar, você vai entender, né? Hoje o assunto é muito ligado a conhecimento. Você vai dizer, puxa, vai ser um assunto muito chato. Não vai ser, não. Não vai ser, não, porque é um assunto que diz respeito ao teu filho, é um assunto que diz respeito a você, é um assunto que diz respeito à sociedade, ao morador, né? E você sabe que nós usamos a nossa cidade aqui onde eu resido como nosso laboratório, aonde a gente vai trazer, né, um pensamento muito alicerciado e direcionado sobre tudo isso, tá? Então fica com a gente que você vai gostar realmente desse assunto, você vai refletir sobre tudo isso e você vai, além de compreender, vai ser um coparticipante. Porque a partir do momento que você ganha consciência sobre algo que está presente e você não, mesmo que esteja na sua frente o objeto e você não tem conhecimento desse objeto, para você passa a ser algo não somente estranho, mas algo que parece que não existe. A partir do momento que tu começa a notar esse objeto e passa a ter conhecimento desse objeto, esse objeto está na tua consciência e você passa a caminhar e marchar com a expansão consciencial por esse objeto, né? junto com esse objeto que vem somar de conhecimento, tá? Nós tivemos existe, né, em planos decenais de 10 em 10 anos, em todos os municípios do Brasil, né? Existem para você, o plano, né? O plano que é estabelecido, o chamado Plano Municipal da Educação, tá? É o Plano Municipal da Educação que de 10 em 10 anos ele tem, né, a vigência. Eu vou dizer para você, eu estou aqui com informações de dados do Plano da Educação que tem vigência até 2024, aqui no município que eu resido, tá? Município que eu resido, que é o nosso laboratório, né? Nosso laboratório de experiências e análises é Caxias do Sul. Mas as informações aqui vão valer para todos os municípios, tá? Todos os municípios vão valer porque é informações abertas, né? Amplas, que correspondem, então, à vida de todos os municípios, né? Então, por isso que você ouvindo eu aqui, você vai entender também do seu município como é que funciona, tá? Então, esses planos, eles visam algumas diretrizes, tá? Varia um pouco de cidade para cidade, porque elas são trabalhadas amplamente pela sociedade em conjunto com os conselhos municipais. A sociedade participa, né, desses conselhos municipais através dos seus órgãos de sociedade civil, de membros, né, que trabalham e estão envolvidos nesse arcabouço, né, educacional, juntamente com pessoas do meio e poder público, né? Geralmente, estamos falando para você de pessoas envolvidas na Secretaria Municipal, né, de Educação. E o plano municipal vem trazer, então, as diretrizes, né? Como é que vai ser encaminhado, né, todo o arcabouço de conformidades, né? Muito baseado em cima do plano que os municípios têm, tá? E esses planos, eles entram por vezes em conformidade com uma lei muito maior, que é a lei, né, do Plano Nacional da Educação. Então, o Plano Nacional da Educação define as metas, define regras, metas, diretrizes, né, encaminhamentos, visões para o que a educação encaminhará para os próximos 10 anos. Aí os estados também, né, mediante o Plano Nacional maior, dão uma pequena refinada, não ultrapassando os limites do nacional, e estabelece suas metas. E os municípios, a partir dali, trabalham, então, né, também as suas metas. Muitas vezes embasada com os próprios dados, né, que surgem do plano nacional, o plano municipal anterior, fazendo cruzamento de dados e métricas e estabelecendo as diretrizes novas, né, para as buscas do plano municipal que virá o posterior. Então é baseado nesse sentido, tá? O que, que é interessante aqui você saber por enquanto, tá? Nós temos, então, como alguns princípios, né? A erradicação do analfabetismo é uma luta constante. Então, isso tem que estar num plano, uma diretriz. Ela é aberta, né? Ela é genérica, mas não diz como. Mas diz que é uma meta. Nós temos que pensar em trabalhar com isso, tá? A universalização do atendimento escolar. A ideia de universalização de atendimento escolar é uma escola para todos. Quando a gente fala uma escola para todos, nós estamos falando de uma escola inclusiva. Não uma escola seletiva ou não uma escola exclusiva. Estamos falando da inclusão, a universalização de atendimento escolar para todas as crianças, tá? Nós estamos falando em superar as desigualdades educacionais, buscando sempre cidadania e erradicar discriminação nas escolas. Aí você vai dizer, poxa, isso existe? Existe muito, gente. Existe muito, tá? Existe muito isso nas escolas. E mais uma que eu vou passar para você. Não estou dizendo que na minha cidade existe isso ou não, mas estou dizendo para você que isso existe, que eu vou relatar aqui. Vou dar um exemplo para você aqui. Imagine uma escola que fica no centro da cidade, né? Como é que é o método de ensino da escola do centro da cidade? E qual é o método de ensino da escola do interior? Como é que ela é? Ela é igual? Ela é diferente? Vamos dar mais atenção ao focar na cidade? Deixa o interior para lá, mas a escola do interior está vazando o telhado. Não, tem problema lá, a escola de interior. Vamos focar aqui na escola do município, né? Aqui onde que dá mais. Vamos dar mais chance para esse pessoal daqui e menos de lá. Como é que funciona isso, entendeu? Hã? Então, assim, como a gente vai trabalhar a superação das desigualdades educacionais? Esse é um exemplo que eu trouxe para você, né? A melhoria da qualidade da educação. Como a gente vai promover melhoria da qualidade da educação? Lembrando que a educação é junto com a família, mas no quesito município, como a gente vai melhorar a qualidade da educação? Nós vamos fazer uma escola mais humanizada? Nós vamos fazer uma escola com um refeitório acolhedor? Como que nós vamos trabalhar o professor humanizado, né, saindo um pouco do quesito do braçal? Como é que a gente vai fazer essa melhoria da qualidade da educação, né? Então, tem tudo isso, né? A formação de um trabalho, né? Formação para o trabalho da cidadania, com ênfase em valores morais, éticos, que se fundamenta na sociedade. E o que, que é esses valores? Né? O que, que a gente vai ensinar? O que, que a gente vai passar para eles para e passo de valores, né? Quando a gente fala essa palavra aqui, né, parece assim, valores morais e éticos. Parece que é ter um dia qualquer para falar sobre isso. Não, isso é cotidianamente. Porque uma criança, quando ele passa a fazer parte de uma determinada escola, ele passa praticamente ali, né, a sua vida escolar, ele passa praticamente 8 anos, 9 anos dentro do ambiente escolar, né? Ele fica um período ali de anos internalizado ali naquela escola. E quais são os valores que ele vai levar no final de tudo? O que ele vai levar dali? Além de o conhecimento de diversas disciplinas. O que é o objetivo, né? O objetivo, então, é nós dar capacidade a essas crianças para que eles saiam prontos para enfrentar a vida de trabalho, que eles tenham autonomia, autodidatas nas linhas de trabalho aonde vão atuar, estejam cientes desse mercado, tenham uma consciência desse mundo que eles vão adentrar, né? Desse mundo que eu quero dizer da organização da sociedade, a organização social onde nós vivemos, né? E despertar esses valores para a cidadania, fazer eles compreender, né, todos os direitos constitucionais, e que eles saiam compreensivo, né, dos seus deveres enquanto sociedade. Tudo isso passando esses valores, né, valores de moralidade, de ética, que é o que fundamenta uma sociedade, né, para serem pessoas prontas para as relações sociais, relações amigáveis, relações construtivas, relações de uma sociedade que todos nós almejamos, né? Onde todo mundo se respeita entre si. Então, olha só que importante. Estamos trabalhando isso nas crianças? Estamos trabalhando, né, princípios de gestão democrática na educação pública? O que são os princípios de gestão democrática na educação pública? Estamos valorizando, né, o CPM? Estamos valorizando a participação dos pais? Estamos trabalhando com transparência? Estamos engajando os pais na educação pública? Estamos fazendo o pai ser amigo da escola? Os pais estão pertencentes, estão dentro, inseridos da vida escolar? Puxa, a escola não pode ser tratada como um puxadinho de casa, né? Ou uma extensão além quarto. A escola é um ambiente fenomenal, né? Um ambiente muito mais que isso. É onde nossas crianças passam praticamente a metade de suas vidas durante esses anos lá. Então nós temos que refletir. Nós estamos fazendo isso, né? Essa gestão democrática, ou a escola é fechada, né? Há muito hoje debate sobre os conselhos das escolas sem muros, né? Porque a escola dá uma sensação de algo blindado, parece um castelo medieval fechado de muros, né? Lacrado. Mas isso não é para se afastar da sociedade, isso é para preservar a segurança dos alunos que tem lá dentro. Mas como é que a gente vai fazer que esses muros, né, não virem uma coisa rugosa que afaste a sociedade? Porque a sociedade tem, e a escola é uma coisa só. A escola é o que vai trabalhar dentro daquela aldeia, né? Daquela aldeia que ela circunda de seu perímetro educacional. É ela que vai trabalhar a formação de todos aqueles jovens que futuramente vão ser eles que vão assumir as posições de sociedade naquele ambiente. E a gestão democrática é fazer com que as pessoas se sentem pertencentes ao colégio, né? E um detalhe, temos que trabalhar as promoções humanísticas, a ideia de explorar do conhecimento, né? A promoção científica, o respiro pela cultura, entender valores, símbolos, respirar a cultura e mais, né? A tecnologia, né? Como é que a gente vai fazer hoje? Vamos estirar a tecnologia das crianças ou vamos inseri-los no mundo tecnológico que fará parte do mundo deles, né? Então nós temos que entender e visualizar que estas são diretrizes que nós temos que trabalhar todos os dias. E mais, né? Estabelecer metas, né? Isso aqui muito na questão administrativa, temos que estabelecer as metas, como é que a gente vai aplicar os recursos que nós estamos recebendo, né? Muito em proporção com o produto interno bruto dos municípios, para assegurar as necessidades de atendimento de expansão com padrão de qualidade e equidade, né? Ou seja, equilíbrio. Nós vamos ter que fornecer algo de equidade. Lembra que eu falei? A atender a escola do centro de uma região central ou com um número X de aluno com o mesmo valor e carinho com a escola de uma região lá do interior que tem apenas 60, 100 e poucos alunos, talvez, ou as duas, três salinhas de aulas operando, né? Temos que também trabalhar, né, os valores dos profissionais que atuam no meio da educação, né? Temos que oferecer a eles materiais, dignidade de trabalho, temos que oferecer um ambiente acolhedor, temos que oferecer a eles um ambiente onde eles possam desenvolver com amor e qualidade, afinal de contas, estão atendendo crianças. E eles precisam também, né? E eles precisarão também de todo um acompanhamento psicológico para vir sempre nutrir estas questões, para que eles possam ser valorizados enquanto pessoas. E devemos promover os princípios, né, do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Agora eu te pergunto, tudo isso é a escola que faz? Como é que a escola está produzindo? Tá? Você pegando essa ideia, você vai entender agora o norte desse nosso programa. Tá? O que nós queremos destacar para vocês? A Covid-19, esse momento terrível que nós passamos, afastou muito as nossas crianças do ambiente escolar. E nós causamos um déficit grandioso, né? E talvez não em Caxias do Sul, mas em muitas outras cidades, causou uma evasão escolar. E muito mais que a própria evasão, o aluno se evadir, causou um outro efeito, que é o efeito do aluno estar presente, mas estar ausente mentalmente da escola, né? Onde o aluno, ele está presente somente em corpo. Ele não está presente realmente presente em mente. Ele se evadiu mentalmente do perímetro escolar. Então é isso que nós temos que atender. É isso que nós temos que ver e perceber para que nós possamos, para nós podermos ter meta segura, para que quando nós vamos cruzar esses dados, né, esses dados da educação, junto com o novo plano municipal, junto com essa inteligência de dados, combater todos esses números que estamos sendo apresentados. Nós vamos pegar o índice, né, de aprendizado dos alunos, que está muito baixo, gente, né? Baixou muito. Tudo por causa desse período que houve esse certo apagão. Né? E não podemos nós entrar aqui e dizer que isso é discussão superficial. Isso existe. Isso é algo que está intrincado na realidade educacional. Nós temos hoje, né, um nível de queda de qualidade de ensino acentuado, grandioso, causado por esse evento. Nós temos que estar trabalhando, então, com inteligência de dados para que nós possamos controlar também o abandono, né, o abandono com relatório de dados, com buscas, entendimento do que está acontecendo com as famílias que muitas vezes perderam, né, a sua renda, muitas vezes se desestabilizaram, estão precisando de ajuda psicológica, né, e social, para que nós possamos, né, junto com esses dados, efetuar as autorias de desempenho escolar para que nós possamos, né, estar monitorando as métricas de aprendizado, isso com maior qualidade, com dados, né? A escola do futuro vai exigir isso, dados tecnológicos e aprendizado em tempo real, os diários, né, atualizados seguidamente, diariamente, trazendo informações. Nós vamos ter que estar em contato direto com o Conselho de Pais, né, o Círculo de Pais e mestres, os CPMs, né? E nós vamos ter que estar trabalhando com uma proteção muito forte, né? A perda de índices, de valores repassados à educação, trabalhando a eficiência pedagógica, né? Para evitar que o custo financeiro investido na educação não reverta em qualidade de atração de PIB, economia para as próximas cidades e que seja ocioso, né? Ou a recuperação de um fluxo tardio, protegendo os próprios recursos livres que a educação vem a gerar por tudo isso, né? E nós temos que trabalhar com a emancipação hoje, a emancipação das nossas crianças, a emancipação intelectual. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu acabei de dizer para vocês agora que estão acompanhando esse nosso programa, né? Que nós temos uma evasão intelectual das escolas, uma evasão de presença de mente. Temos que buscar retornar e buscar as crianças para dentro desse universo. Temos que promover uma educação inclusiva, uma educação amigável, gentil, né? Uma educação acolhedora dentro das escolas e poder recuperar tudo que nós íamos perder com isso. Tá bom, gente? Eu acho que nós vamos encerrando por aqui, ou melhor, temos que encerrar, né? O nosso prazo já nos mandou embora, mas isso é os desafios que a educação terá para o futuro. E tem, que o futuro é agora. Nós estamos elaborando os planos diretores, cidades inteligentes, Nós precisamos debater urgentemente isso. Como é que nós vamos querer? E mais, trabalhar os nossos espaços que nós já temos, efetuar as manutenções, as melhorias, as modernizações. Temos que implementar sistemas, né, para que as tecnologias sejam incorporadas às escolas, fazer as melhorias na base estrutural física das escolas. Nós temos que, por vezes, ver que tem escolas antiguíssimas que precisam ser reformadas. Nós temos sistemas hidráulicos, sistemas de energias, PPCI que precisam ser instalados. As escolas precisam ser um ambiente acolhedor e transformador e estar junto, anexado com as novas tecnologias, para que as tecnologias do pró-digital possam chegar às escolas e transformar a realidade, a vida e contato com os alunos, que nós, como nós havíamos já trabalhado, né, os dois programas anteriores. Eu fico por aqui. Quem está mandando embora é o tempo, né? Desejo para você tudo de bom, um grande abraço. Espero que esse programa trabalhou um pouco a sua mente nesses quesitos, que é tão importante. Por vezes a gente não imagina que tem pessoas que pensam tudo isso, mas tudo isso é pensado diariamente pela educação das nossas crianças. Grande abraço para você, tudo de bom, tchau, tchau.